Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. A profecia e a criatividade são necessárias para promover a causa da paz. O Papa Francisco, aos participantes da plenária da Comissão das Conferências Episcopais da Europa, começa esta manhã no Vaticano. O observador permanente da Santa Sé, junto das Nações Unidas, exortou os governos a se comprometerem a erradicar o preconceito e a discriminação racial e os convidou a não ter atitudes defensivas e temerosas em relação aos migrantes e refugiados. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 23 de março, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para a Causa dos Santos, o cardeal Luiz Francisco Ladaria Ferrer, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o senhor Hendrik Wüst, ministro-presidente da Land Nordrhein-Westfalen, na Alemanha, com o séquito, o professor Jerry Pillay, secretário-geral do Conselho Ecumênico das Igrejas, os participantes da Assembleia Plenária da Comissão dos Episcopados da União Europeia, COMECE, os participantes ao Congresso promovido pela Academia Alfonsiana e, finalmente, os participantes ao curso sobre o Foro Interno promovido pela Penitenciaria Apostólica. Como dizíamos, o Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira no Vaticano os participantes da plenária da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, COMECE. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira no Vaticano os participantes da plenária da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, COMECE. Depois de agradecer a Comece pelo trabalho exigente, mas também apaixonante, o Papa refletiu sobre dois pontos centrais que correspondem aos dois grandes sonhos dos pais fundadores da Europa, o sonho da unidade e o sonho da paz. Sobre a unidade, Francisco ressaltou que a unidade europeia deve ser uma unidade que respeite e valorize as singularidades, as peculiaridades dos povos e culturas que a compõem. A riqueza da Europa reside na convergência de diferentes fontes de pensamento e experiências históricas, como um rio vive de seus afluentes. Se os afluentes estiverem enfraquecidos ou bloqueados, todo o rio é afetado e perde força, sublinhou o Papa.
E questa è la prima idea su cui richiamo la vostra attenzione. L'Europa ha futuro se è veramente unione.
Esta é a primeira ideia para a qual chamo a atenção de vocês. A Europa tem futuro se houver realmente união e não redução dos países com as respectivas características. O desafio é precisamente este, a unidade na diversidade. E é possível se houver uma forte inspiração. Caso contrário, prevalece o aparato, prevalece o paradigma tecnocrático, que, no entanto, não é fecundo, porque não entusiasma as pessoas, não atrai as novas gerações, não envolve as forças vivas da sociedade na construção de um projeto comum. Segundo o Papa, muita coisa mudou hoje, mas permanece sempre verdade que são os homens e as mulheres que fazem a diferença. Portanto, a primeira tarefa da Igreja neste campo é formar pessoas que, lendo os sinais dos tempos, saibam interpretar o projeto europeu na história de hoje. A seguir, o Papa refletiu sobre o segundo ponto, a paz. Segundo Francisco, a história de hoje precisa de homens e mulheres animados pelo sonho de uma Europa unida a serviço da paz.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Europa ha vissuto il più lungo periodo di pace della storia.
Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa viveu o mais longo período de paz de sua história. No entanto, houve várias guerras no mundo. Nas últimas décadas, algumas guerras se arrastaram por anos até hoje, tanto que se pode agora falar de uma Terceira Guerra Mundial. A guerra na Ucrânia é vizinha e abalou a paz europeia. As nações confinantes fizeram o máximo para acolher os refugiados. Todos os povos europeus participam do esforço de solidariedade com o povo ucraniano. Esta resposta coral, em termos de caridade, deveria corresponder, mas é claro que não é fácil nem óbvio, a um compromisso coeso pela paz. Este desafio é muito complexo porque os países da União Europeia estão envolvidos em várias alianças, interesses, estratégias, uma série de forças que é difícil reunir num único projeto, sublinhou o Papa, ressaltando que, no entanto, um princípio deve ser compartilhado por todos com clareza e determinação. A guerra não pode, não deve mais ser considerada uma solução para os conflitos. Se os países da Europa hoje não compartilham desse princípio ético-político, isso significa que eles se afastaram do sonho original. Se, por outro lado, compartilham, devem comprometer-se a implementá-lo com todo o esforço e complexidade que a situação histórica exige, porque a guerra é um fracasso da política e da humanidade. Neste desafio da paz, a Comece pode e deve dar a sua contribuição profissional, pois, segundo o Papa, o organismo é, por natureza, uma ponte entre as igrejas na Europa e as instituições da União. Por missão, os membros da Comece são construtores de relações, encontro e diálogo. E isso é trabalhar pela paz, mas não é suficiente. De acordo com Francisco, é preciso profecia, é preciso previsão, é preciso criatividade para promover a causa da paz. O verdadeiro construtor da paz deve ser arquiteto e artesão. É o verdadeiro construtor da paz, concluiu o Papa.
Ouçamos agora um breve depoimento do Dom Nuno Braz da Silva Martins, bispo de Funchal, em Portugal, e um dos quatro vice-presidentes da Comece. Entrevistado pelo colega Bernardo Suáter.
Pois muito obrigado, Sr. Bispo, e queremos dar-lhe os parabéns por esta eleição à vice-presidente.
Não sei se é para dar os parabéns, mas...
Certamente
muito bem, mas muito obrigado, parabéns. Muito obrigado.
Sim.
Mais uma responsabilidade.
Como é que sentiu quando vice-presidente?
Precisamente assim, como mais uma responsabilidade e, portanto, como esta chamada que os irmãos bispos da Europa me faziam a mim para estar a integrar esta nova equipa da presidência. E, portanto, o que é que isso significa? Bom, significa colaborar sobretudo com o presidente, que é o Monsenhor Mariano Crociata, um italiano, creio que todos conhecem, e, portanto, colaborar com ele neste estar presente da Igreja junto das instituições europeias. Creio que a Comece é essencialmente isso, não é? Portanto, é esta possibilidade que os cristãos da Europa têm de fazer sentir a sua voz, como cristãos, aos responsáveis políticos e institucionais da Europa, não é? E, portanto, a minha eleição, creio que foi vista, pelo menos via assim, como esta chamada dos irmãos bispos a integrar esta equipa de forma a dar voz aos cristãos que estão na Europa.
O Santo Padre se tem referido aos fundadores da Europa, uhum, e da diversidade, uhum, que havia entre eles. O Sr. Bispo vê também essa eleição de,
sim,
Portugal nessa linha da unidade, na diversidade?
Sim, sim, sim. Claro que sim. Não, aliás, não está escrito nos estatutos, mas nas eleições desta equipa de presidência da Comece, está sempre nos votantes, e fazemos, portanto, as quatro votações para os vice-presidentes são feitas nessa mesma perspectiva, ou seja, um bispo das igrejas mais a leste, um bispo das igrejas mais a oeste, um outro das mais a norte e outro mais a sul. Portanto, eu fui eleito, fui escolhido por esta presença de Portugal mais a sul, digamos, como um país mediterrâneo ainda, e sobretudo também creio que é importante, muito importante, esta capacidade que Portugal tem de fazer precisamente o diálogo entre a Europa e as instituições europeias e a realidade, concretamente a realidade africana, não é? Portanto, o diálogo e o encontro que Portugal tem com a África, que faz parte também da nossa história e que faz parte, e como nós fazemos parte da história destas diversas igrejas, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, e portanto também como esta possibilidade que os cristãos dessas origens têm de se fazer ouvir diante das instituições europeias. Não é?
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
A Santa Sé condena veementemente o racismo e a discriminação e expressa sua preocupação, em particular, com o preconceito racial dirigido contra migrantes e refugiados. Assim afirmou Monsenhor Gabriel Caccia, observador permanente da Santa Sé junto das Nações Unidas, que falou no Glass Palace de Nova York na reunião comemorativa por ocasião do Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, que aconteceu na terça-feira, dia 21 de março. Caccia pediu uma mudança de atitude em relação aos migrantes e refugiados e, como o Papa Francisco repetidamente indicou, afastar-se de atitudes defensivas e medrosas e caminhar para uma cultura do encontro, a única capaz de construir um mundo melhor, mais justo e fraterno. O arcebispo Caccia destacou então quanto o racismo continua a ressurgir hoje, apesar do compromisso da comunidade internacional para erradicá-lo. Casos de racismo ainda afligem as nossas sociedades, apontou o observador permanente, provocando o que o Papa Francisco define como uma crise das relações humanas. Caccia sublinhou então que o racismo pode manifestar-se em ações discriminatórias baseadas no falso pressuposto da superioridade racial e que, onde for evidente, os governos são chamados a promulgar leis de condenação, acrescentando que o preconceito racial também está nas desigualdades que são incentivadas e às vezes até utilizadas a nível institucional para desvalorizar e prejudicar certas pessoas unicamente com base na sua raça. Convidou a contrapor estas atitudes com a cultura do encontro, da solidariedade e da autêntica fraternidade humana, que não é simplesmente viver juntos e tolerar-se, esclareceu então, mas como o Papa aponta em Fratelli Tutti, é apaixonar-se pelo encontro com o outro, procurar pontos de contacto, construir pontes, planear um projeto que inclua todos. A cultura do encontro é possível reconhecendo a singularidade de cada pessoa e a sua inestimável contribuição para a sociedade, observou então Monsenhor Caccia, sublinhando que cada um possui uma riqueza particular, radicada na própria dignidade intrínseca e independentemente da raça. O reconhecimento da dignidade humana pode possibilitar o crescimento comum e pessoal de todos e de cada sociedade, concluiu o observador permanente, que pediu condições de igualdade de oportunidades para homens e mulheres e uma igualdade objetiva entre todos os seres humanos.
Na consagração ao Imaculado Coração de Maria, a esperança da paz. A 25 de março de 2022, foi em ligação especial com o Santuário de Fátima que em Roma, na Basílica de São Pedro, o Papa consagrou a humanidade ao Imaculado Coração de Maria. Recordamos todas as palavras de Francisco. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. No Santuário de Fátima, em representação do Papa Francisco, esteve o Cardeal Konrad Grajewski para um momento especial de oração mundial. No regresso da guerra à Europa, na invasão da Rússia à Ucrânia, o Santo Padre consagrou estes países e toda a humanidade ao Imaculado Coração de Maria. Passado um ano, recordamos aqui todas as palavras de Francisco em jeito de prece contínua, na esperança da Paz. Foi numa celebração penitencial na Basílica de São Pedro, na sexta-feira, dia 25 de março de 2022, que o Papa Francisco consagrou a humanidade ao Coração Imaculado de Maria. Por todo o mundo foi seguido este ato de consagração, que teve na celebração em simultâneo com Fátima uma especial ligação espiritual. Foram estas as palavras do Papa Francisco.
Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest'ora di tribolazione, ricorriamo a te.
Ó Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, recorremos a vós nesta hora de tribulação. Vós sois Mãe, amais-nos e conheceis-nos, de quanto temos no coração. Nada vos é oculto. Mãe de misericórdia, muitas vezes experimentamos a vossa ternura providente, a vossa presença que faz voltar a paz, porque sempre nos guiais para Jesus, Príncipe da Paz.
Que o Príncipe da Paz. Nós havíamos marrito a via da paz.
Mas perdemos o caminho da paz. Esquecemos a lição das tragédias do século passado, o sacrifício de milhões de mortos nas guerras mundiais. Descuidamos os compromissos assumidos como comunidade das nações e estamos a traiçoar os sonhos de paz dos povos e as esperanças dos jovens. Adoecemos de ganância, fechamo-nos em interesses nacionalistas, deixamo-nos ressequir pela indiferença e paralisar pelo egoísmo. Preferimos ignorar Deus, conviver com as nossas falsidades, alimentar a agressividade, suprimir vidas e acumular armas, esquecendo-nos que somos guardiões do nosso próximo e da própria casa comum. Dilaceramos com a guerra o jardim da terra, ferimos com o pecado o coração do nosso Pai, que nos quer irmãos e irmãs. Tornamo-nos indiferentes a todos e a tudo, exceto a nós mesmos. E com vergonha dizemos: perdoai-nos, Senhor.
E com vergonha dizemos: perdona-te, Senhor. Na miséria do pecado, nelle nostre fatiche e fragilità.
Na miséria do pecado, das nossas fadigas e fragilidades, no mistério de iniquidade, do mal e da guerra, vós, Mãe Santa, lembrai-nos que Deus não nos abandona, mas continua a olhar-nos com amor, desejoso de nos perdoar e levantar novamente. Foi Ele que vos deu, a nós, e colocou no vosso imaculado coração um refúgio para a Igreja e para a humanidade. Por bondade divina, estáis connosco e conduzis-nos com ternura, mesmo nas situações mais apertadas da história.
Recordamos, dunque, a te. Bussiamo la porta del tuo cuore, noi, i tuoi cari figli.
Por isso, recorremos a vós, batemos à porta do vosso coração. Nós, os vossos queridos filhos, que não vos cansais de visitar em todo o tempo e convidar à conversão. Nesta hora escura, vinde socorrer-nos e consolar-nos. Repeti a cada um de nós: não estou porventura aqui eu que sou tua mãe? Vós sabeis como desfazer os emaranhados do nosso coração e desatar os nós do nosso tempo. Repomos a nossa confiança em vós. Temos a certeza de que vós, especialmente no momento da prova, não desprezais as nossas súplicas e vindes em nosso auxílio.
Como se fato a Cana de Galileia, quando é afetado a hora do intervento de Jesus.
Assim fizestes em Caná da Galileia, quando apressastes a hora da intervenção de Jesus e introduzistes no mundo o seu primeiro sinal. Quando a festa se mudara em tristeza, disseste-lhe: não têm vinho. Ó Mãe, repeti-o mais uma vez a Deus, porque hoje esgotamos o vinho da esperança. Desvaneceu-se a alegria, diluiu-se a fraternidade. Perdemos a humanidade, malbaratamos a paz.
Tornamo-nos capazes de toda a violência e destruição. Temos necessidade urgente da vossa intervenção materna.
Abbiamo urgente bisogno del tuo intervento materno. Acolhe, dunque.
Por isso, acolhei, ó Mãe, esta nossa súplica.
Tu, estrela del mare,
vós, estrela do mar, não nos deixeis naufragar na tempestade da guerra. Vós, arca da nova aliança, inspirai projetos e caminhos de reconciliação. Vós, terra do céu, trazei de volta ao mundo a concórdia de Deus. Apaguei o ódio, acalmei a vingança, ensinai-nos o perdão. Libertai-nos da guerra, preservai o mundo da ameaça nuclear. Rainha do Rosário, despertai em nós a necessidade de rezar e amar. Rainha da família humana, mostrai aos povos o caminho da fraternidade. Rainha da paz, alcançai a paz para o mundo.
Regina della pace, ottieni al mondo la pace. Il tuo pianto, madre, smuova i nostri cuori induriti.
O vosso pranto, ó Mãe, comova os nossos corações endurecidos. As lágrimas que por nós derramastes façam reflorescer este vale que o nosso ódio secou. E, enquanto o rumor das armas não se cala, que a vossa oração nos predisponha para a paz. As vossas mãos maternas acariciem quantos sofrem e fogem sob o peso das bombas. O vosso abraço materno console quantos são obrigados a deixar as suas casas e o seu país. Que o vosso doloroso coração nos mova à compaixão e estimule a abrir as portas e cuidar da humanidade ferida e descartada.
Santa Madre de Deus.
Santa Mãe de Deus, enquanto estáveis ao pé da cruz, Jesus, ao ver o discípulo junto de vós, disse-vos: Eis o teu filho. Assim vos confiou cada um de nós. Depois disse ao discípulo a cada um de nós: Eis a tua mãe. Mãe, agora queremos acolher-vos na nossa vida e na nossa história. Nesta hora, a humanidade exausta e transtornada está ao pé da cruz convosco e tem necessidade de se confiar a vós, de se consagrar a Cristo por vosso intermédio. O povo ucraniano e o povo russo, que vos veneram com amor, recorrem a vós, enquanto o vosso coração palpita por eles e por todos os povos ceifados pela guerra, a fome, a injustiça e a miséria.
Da fome, da injustiça, da miséria. Noi dunque, Madre di Dio e nostra.
Por isso nós, ó Mãe de Deus e nossa Mãe, solenemente confiamos e consagramos ao vosso Imaculado Coração nós mesmos, a Igreja e a humanidade inteira, de modo especial a Rússia e a Ucrânia. Acolhei este nosso ato que realizamos com confiança e amor. Fazei que cesse a guerra. Providenciai ao mundo a paz. O sim que brotou do vosso coração abriu as portas da história ao Príncipe da Paz. Confiamos que, mais uma vez, por meio do vosso coração, virá a paz. Assim a vós consagramos o futuro da família humana inteira, as necessidades e os anseios dos povos, as angústias e as esperanças do mundo. Por vosso intermédio, derrame-se sobre a terra a divina misericórdia e o doce palpitar da paz volta a marcar as nossas jornadas. Mulher do Sim, sobre quem desceu o Espírito Santo, trazei de volta ao nosso meio a harmonia de Deus. Sedentai a aridez do nosso coração. Vós que sois fonte viva de esperança, tecestes a humanidade para Jesus, fazei de nós artesãos de comunhão, caminhastes pelas nossas estradas, guiai-nos pelas sendas da paz. Amém.
Hai caminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace. Amém.
Com as palavras do Papa Francisco, no ato de consagração da Rússia e da Ucrânia e de toda a humanidade ao Coração Imaculado de Maria, continuemos a viver a esperança da paz. Laudetur Jesus Christus.
Segundo nos relata a partir de São Tomé e Príncipe a nossa correspondente Melba de Seita, Dom Giovanni Gaspar, nuncio apostólico em Angola e São Tomé e Príncipe, encontra-se na diocese de São Tomé para mais uma visita pastoral que terá a duração de uma semana. E assim o prelado aproveitou para fazer a visita de cortesia ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidade de São Tomé e Príncipe. Estiveram presentes no encontro o administrador apostólico, Dom António Pedro Beng, e o vigário da diocese, o padre João de Seita Nazaré, e alguns membros que fazem parte da direção do ministério. À saída do encontro, o núncio apostólico disse que o assunto abordado durante a visita foi sobre a importância da presença da Igreja Católica no país, com toda a sua identidade e entidade. No que toca ao acordo assinado no dia 15 de agosto entre a Santa Sé e o Estado de São Tomé e Príncipe, Dom Giovanni Gaspar assegurou que o programa ainda se encontra em discussão para a sua ratificação. O núncio apostólico sublinhou que veio para agradecer ao ministro e ao governo pela boa relação que existe entre o Estado da República de São Tomé e Príncipe e a Santa Sé. Um agradecimento sincero que se expressa também através do acordo que foi assinado no ano passado. Angola celebra hoje o 5º aniversário do Dia da Libertação da África Austral, que assinala os 35 anos da vitória sobre a Batalha de Cuito com a Naval, de 15 de novembro de 1987 a 23 de março de 1988. A vitória das extintas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLA, ditou a derrota das forças sul-africanas e a sua retirada do sul de Angola, acelerou a independência de Namíbia, bem como marcou o fim do regime de apartheid na África do Sul. A partir de 2019, a data passou a ser celebrada em toda a região como o Dia da Libertação da África Austral. 35 anos depois, Francisco Furtado, ministro do Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, defende o aprofundamento da investigação sobre os fatos que ocorreram antes e depois da batalha, bem como maior divulgação do acontecimento. E para hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur, Jesus Christus.